Está no ar Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
Olá, ouvintes da Rádio USP, boa tarde. Estamos iniciando mais um programa Ambiente é o Meio, que conta com os trabalhos técnicos do Gabriel Soares e também com a assessoria das nossas estagiárias, a Natália Stephanie Silva e também Suane Azenha. E conta com a assessoria do jornalista André Dutra. A coordenação é do professor Zé Marcelino e eu, Marcelo Pereira, que somos da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da USP, a nossa filô. Quero lembrar a todos que o programa ele observa o afastamento social e é feito, portanto, à distância. Nesse sentido, pedimos que nos perdoe eventuais falhas na gravação. Bom, hoje temos o prazer imenso de conversar com um analista ambiental do ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o Rafael Almeida Macris, a quem inicialmente agradecemos imensamente a disponibilidade de conversar conosco. Rafael, o Zé Marcelino e eu vamos fazer algumas perguntas a respeito de um trabalho extremamente importante que vai ser desenvolvido o tema agora, né, as áreas prioritárias para a proteção da biodiversidade em águas costeiras e oceânicas do país. Mas, para iniciar, gostaria que você, de maneira sucinta, contasse para nós um pouco sobre a sua trajetória profissional. Formado em quê? Fez o quê? Onde? Muito obrigado, viu, Rafael?
Eu que agradeço o interesse, né, pelo trabalho e, enfim, por ter essa conversa hoje. Eu sou oceanógrafo, então, de formação. Fiz oceanografia na Universidade Federal do Espírito Santo. Entrei no ICMBio e trabalho como analista ambiental há 13 anos, aproximadamente. E tive o prazer de fazer doutorado com o professor Bob Presser, que é meio que um pesquisador líder na área de planejamento para conservação, né? Então, tive essa oportunidade de trabalhar com ele durante o doutorado. Retornei para o ICMBio e continuo trabalhando, então, desde então, nessa área de planejamento de áreas marinhas protegidas, ecologia espacial e coisas associadas ao tópico, de forma mais geral, mais abrangente, associados à conservação da biodiversidade no mar.
Bom, então vamos começar falando um pouco sobre esse mapeamento que vocês fizeram, né, das áreas de maior risco. Fale um pouquinho o que motivou, né, a realização desse estudo, Rafael.
Como eu, né, tive a oportunidade de fazer esse trabalho durante o meu doutorado, enfim, que foi mais focado em ambientes de recifes de corais, né, desde que eu voltei eu fiquei bastante interessado de ampliar, ter uma abrangência mais, né, mais espacialmente falando, aumentar a abrangência do estudo, que eu tive a possibilidade de participar, né, durante essa capacitação. Então, me motivei a fazer uma avaliação, né, que envolvesse então outros ambientes, recifes profundos, bancos de algas calcárias, gramas marinhas, manguezais, ambientes costeiros, entre outros, e também ambientes mais profundos que também, né, podem estar sob ameaça. Então, tive essa motivação, né, desde o início, e aí existia sempre uma conversa no ICMBio. Eu trabalho numa coordenação, né, que, enfim, dá subsídios técnicos ao planejamento de novas áreas protegidas, e eu trabalho especificamente no mar, então é meio que foi um processo meio que natural, né, de eu passar vários anos, então, compilando dado. Eu iniciei esse projeto em 2016, culminando aí com a publicação agora durante o período da pandemia, e aí a gente, né, sempre que podia, juntei esforços com outros pesquisadores para que a gente pudesse ter um mapa que realmente refletisse, né, de forma mais completa e atual, tanto as ameaças como, enfim, informações sobre a biodiversidade aí super ameaçada ou que está sob forte impacto, né, dessas atividades humanas no mar.
Rafael, vamos conversar um pouquinho sobre essa realização do mapa. Um pouquinho antes, vamos conversar com os nossos ouvintes a respeito de as áreas prioritárias, né, o que torna uma área prioritária, por que ela é designada dessa maneira. E associado, portanto, a esses critérios do trabalho, tudo isso que vocês fizeram, conte para a gente também a abrangência de pesquisadores, né? Quais os pesquisadores que tomaram conta, que participaram e, claro, a partir daí definiram essas áreas prioritárias. Por favor.
Bom, nós utilizamos mais critérios técnicos, né? Esses critérios são, em geral, oriundos de princípios ecológicos, digamos assim, e são três principais princípios que nortearam essa definição de áreas prioritárias. O primeiro é representatividade biológica, então a gente, né, a ideia é que as áreas prioritárias complementem o sistema existente de proteção, que hoje nós contamos com ele, né? Então, garantindo que todos os ambientes e espécies ameaçadas estivessem representados nessas áreas prioritárias, né? E essa representação, ela também deve levar em consideração os requerimentos de conservação de cada habitat e cada espécie ameaçada, né, que esse exercício de priorização levou em conta. E é o exercício de priorização mais abrangente. Levamos em conta, então, 161 habitats ameaçados, né, que são, enfim, habitats que a gente conseguiu mapear, 143 espécies ameaçadas, também é o primeiro levantamento que inclui todos os grupos taxonômicos, mamíferos, répteis, né, que são as tartarugas marinhas, aves, peixes e invertebrados. Bom, o segundo princípio que também norteou essa definição de áreas prioritárias são os processos ecológicos de conectividade, que são essenciais para, né, para que esses componentes da biodiversidade persistam no tempo, e também a mitigação de efeitos antropogênicos, né, efeitos das atividades humanas, já que nós também mapeamos as ameaças e vemos como essa ameaça interfere na biodiversidade, e dessa forma, então, a gente propôs áreas que também dessem um efeito de minimizar ou compensar o impacto de atividades humanas no mar. É a segunda parte da pergunta, se não me engano, você poderia repetir?
Como claro, claro, Rafael. Nesse grupo todo de vocês, esse quais grupo... os pesquisadores que atuaram? Que...
Uhum. Bom, o trabalho, então, levou em consideração diversas universidades, né, principalmente brasileiras, que, né, pesquisadores que trabalham mais com essa parte de macroecologia marinha, ou que, enfim, trabalharam por anos mapeando ou compilando alguns dados sobre alguns ecossistemas específicos, habitats específicos. E aí, né, o nosso trabalho foi basicamente juntar toda essa informação. Né, muitas delas, essa informação não estava digitalizada, ou não estava ainda nem publicada, ou estava publicada, então variou muito o nível de disponibilidade do dado. Então, a gente, né, eu gastei muito tempo juntando toda essa informação, que esses grupos, de forma isolada, olharam para habitats ou espécies muito específicas. Né? E aí contamos com a ajuda também de uma pesquisadora australiana, que, na verdade, ela é brasileira, mas está hoje trabalhando na Austrália, numa universidade, que é a Michelle, está listada como segunda autora do trabalho, que me ajudou um pouco nas análises, enfim, de modelagem, de como essa ameaça, né, como essas ameaças ou atividades humanas impactam a biodiversidade marinha, e também na priorização propriamente dita, porque nós usamos um software que depende de um, enfim, depende de uma licença que está vinculada apenas a algumas universidades, e aí ela nos deu uma grande ajuda para rodar, né, um exercício desse com muitas unidades de planejamento, que é o que a gente chama, né, que são as áreas que possivelmente possam ser indicadas para serem protegidas, e a gente fez um trabalho bem refinado, numa escala de 1 para 1 quilômetro, então, incluindo toda a Zona Econômica Exclusiva brasileira, então uma área enorme, e para isso a gente também teve essa ajuda desse suporte, digamos, tecnológico de uma universidade australiana.
Rafael, o Ministério do Meio Ambiente, ele também já produz um mapa, né, de áreas prioritárias marinhas, que foi publicado em 2007 e depois atualizado em 2018. Que aspecto esse novo estudo avança?
Certo. Sim, o Ministério do Meio Ambiente, ele despendiu esforços para atualizar um mapa que já estava bastante desatualizado, né, porque foi feito em 2017. Bom, 2007, desculpa, a primeira versão de áreas prioritárias, né? Bom, o trabalho difere em vários aspectos, né? Primeiro porque ele contempla, de fato, toda a Zona Econômica Exclusiva. O trabalho do Ministério do Meio Ambiente anterior, nessa atualização de 2018, ela não contempla áreas oceânicas nos arredores de São Pedro, São Paulo e Trindade, né? Então, de fato, nós incluímos toda a Zona Econômica Exclusiva. É um trabalho mais refinado, no sentido de que a gente, realmente angariou esforços, né, para fazer o mapa de habitats bentônicos e pelágicos, uma coisa também que não tinha sido incluída antes, porque, como sabemos, o oceano é tridimensional, então temos que considerar a dinâmica, né, a natureza dinâmica desse tipo de ambiente, considerando, então, não só o fundo, mas também a coluna d'água. Então, aprimoramos, pela primeira vez, juntando todos os dados possíveis, né, existentes, para gerar um mapa de habitats, que nunca foi feito, então o exercício do Ministério, né, como consequência, não utilizou isso, incluindo processos de conectividade, que também é um princípio bastante debatido na literatura e, a priori, né, de praxe, ainda não é bem incluído em exercícios de priorização espacial, além de também incluir esse princípio ecológico da mitigação de efeitos. Né? Então, essas áreas prioritárias que a gente identificou diferem do Ministério porque nós objetivamos balancear áreas, né, mais, tanto áreas mais intactas, que estão mais saudáveis, mas também áreas que estão mais impactadas, né, cobrindo espécies ameaçadas e hábitats críticos sob a maior forte pressão antrópica para que esses ambientes também tenham, estejam representados nesse mapa de priorização marinha. Então, esses são as principais diferenças que eu vejo.
Rafael, o trabalho de vocês, que é extremamente interessante, ele, de alguma maneira, divide em tipologias, né? Áreas ameaçadas, prioritárias e tem uma prioridade máxima. Vamos degrau por degrau. O que seriam essas áreas ameaçadas, o que elas representam? E também para que o nosso ouvinte possa ter uma ideia de dimensão, né? Que tamanho que tem essas áreas e etc. Mas vamos passo a passo. Essas áreas ameaçadas, o que significa, o que representa, essas áreas, como assim que vocês se identificaram?
Certo. Primeiro a gente vê, né, de cara, um dos mapas que o trabalho gerou são as grandes áreas em vermelho que representam hotspots de impacto cumulativo. O que são isso? São áreas, então, onde existem espécies ameaçadas e os ambientes que estão ali sofrendo uma pressão de várias atividades humanas. Por exemplo, pesca nas mais diferentes modalidades, né? Pesca de arrasto, espinhel, onde tem muita sobreposição das artes de pesca na mesma área. Além disso, transporte, né? Via navegação, impactos associados à atividade portuária, à poluição de origem continental, como esgoto doméstico, despejo de fertilizantes nos rios que caíam, esses poluentes para o mar, espécies invasoras e por aí vai. Então, tem algumas áreas que primeiro ressaltam os olhos, digamos assim, no mapa, porque elas estão realmente sofrendo ameaças de várias atividades de forma aditiva. Então, estão muitos impactos acontecendo na mesma região. O segundo, que é o mapa de priorização, ele leva em consideração as áreas que estão mais ameaçadas, estão, né, esses pontos de calor, digamos assim, os hotspots de impacto, mas também áreas que contribuem para complementar o sistema atual de áreas protegidas, então levando em consideração aí alguns outros princípios do planejamento sistemático para conservação, que é a complementariedade, né? Áreas que precisam, porque não tem nenhum componente, são espécies ameaçadas que ainda não existem dentro de unidades de conservação, de áreas marinhas protegidas, ou são habitats que também ainda não têm proteção no sistema atual, que precisam, né, estar representados. Então, a insubstituibilidade garante esses outros princípios, além da conectividade, como eu já comentei. Então, a prioridade, as prioridades juntam mais elementos. E a prioridade máxima é quando todos esses fatores acontecem ao mesmo tempo. Então, o segundo, o prioridade, que é um degrau abaixo, como eu comentei, ou são áreas mais insubstituíveis, ou são as áreas que estão sob maior impacto cumulativo. Agora, as áreas de prioridade máxima são as áreas que são as duas coisas ao mesmo tempo. Então, por isso que eu fiz questão de chamar essa atenção no trabalho, para identificar essas áreas que realmente deveriam estar, né? A gente deveria ter um olhar especial do ponto de vista de gestão dos recursos naturais, manejo, seja através de criação de unidades de conservação, seja através de mitigação de impacto nessas áreas, porque realmente elas chamam atenção, né, nesse sentido.
Pois é, Rafael, quando a gente analisa os mapas, né, são muito didáticos, mesmo eu não sendo da área, quer dizer, fica muito claro, assim, as áreas prioritárias, elas ficam praticamente espalhadas pela costa brasileira, né, vão lá até no deságue do Rio Amazonas. Agora, as áreas de prioridade máxima, parece que elas ficam muito concentradas, né? Uhum. Então, se você pudesse dar um pouco essa distribuição regional, já que é um programa de rádio, né? Então, não dá para a gente mostrar o mapa. Então, se você puder, o local. E, assim, do ponto de vista, porque ali é onde a sirene já está tocando, né? Quer dizer, precisamos fazer algo já. Então, um pouco nessa linha também do que precisa ser feito.
Essas áreas de prioridade máxima, onde... né, eu que trabalho dentro do ICMBio sugeriria, enfim, que a gente, né, trabalhasse propostas de criação de unidades de conservação marinha nessas áreas, estão localizadas principalmente na costa sudeste e sul, principalmente então aí em algumas áreas, né, no litoral, por exemplo, do Rio e de São Paulo, mas também existem alguns agrupamentos de áreas de prioridade máxima na região sul do Banco dos Abrolhos, que está no extremo sul da Bahia e também litoral norte do Espírito Santo, além de uma área pontual na costa do Nordeste, que deve ser mais ou menos por volta da região de Pernambuco e Alagoas, e também uma área pontual mais costeira na plataforma continental norte, próxima à desembocadura do Rio Amazonas. Mas, numericamente, essas áreas de prioridade máxima estão mais localizadas, então, nas águas rasas da costa sudeste do Brasil, principalmente entre o litoral de São Paulo e Rio de Janeiro.
Ok, Rafael. E quais os atores, os principais atores envolvidos nessa necessária preservação desses locais? Os atores, quem deve participar desse processo, desses locais importantes com habitats associados, como essas áreas protegidas, né? Então, vamos destacar duas coisas. Os atores... e as estratégias para manter essa biodiversidade e os serviços ecossistêmicos presentes nessas áreas.
Bom, esse trabalho, ele levou até então, né, por ser um trabalho, digamos assim, mais no sentido de ver, de tentar, de fato, né, trazer um mapa que mostre claramente o que de fato a gente precisa e aonde, né, sem ter a interferência de outros setores, e mantendo o nível, né, digamos, no sentido de refletir o nível de conhecimento que a gente tem sobre as pesquisas realizadas no passado, então ele não contempla múltiplos setores, digamos assim, de interesse. Ele é um trabalho mais no sentido de trazer um primeiro pano de fundo sobre o que realmente a gente precisa e onde que estão essas áreas, sem ter interferência de nenhum setor em especial. Agora, para a implementação dessas áreas, para, né, a gente conseguir, de fato, chegar num nível de recomendação final para essas áreas, né, seria interessante, obviamente, discutir isso com os setores da sociedade, outros setores, né, sejam eles os setores econômicos, que também possam ter interesse, os setores sociais, tais como comunidades de pescadores e outras coisas, para que a gente possa chegar, digamos assim, num consenso. Mas a importância desse exercício que está trazido por esse trabalho é mostrar, ter uma referência sobre o que a gente precisa, um baseline, né, uma linha de referência para que a gente possa saber o que a gente precisa e caso a gente perca alguma área ou mude ou altere ao longo desse processo de diálogo com a sociedade, a gente sabe também exatamente o que foi perdido, onde foi ganho, né, qual é o valor de conservação daquelas áreas que a gente não conseguiu proteger, coisas desse tipo. Então, esse é o espírito, assim, não é um mapa prescritivo no sentido de que né, todas as agências de governo deveriam tomar essas atitudes e criar essas áreas de proteção e é isso. Não é exatamente isso, porque, obviamente, a gente sabe que também não adianta proteger sem fazer envolvimento social, sem ter outros mecanismos, né, para que possam garantir, enfim, uma implementação dessas áreas, se elas forem unidades de conservação, mais eficientes, né? De outra forma, a gente cria os que a gente chama unidades de conservação de papel, que na verdade não provocam, né, não trazem resultados de conservação na realidade. Então, o trabalho cumpre uma etapa, digamos, desse processo, mas agora, obviamente, existem etapas subsequentes que, né, que visam dialogar isso com outros setores, seja do governo, seja nas diferentes instâncias do governo, né? Estadual, federal, enfim, e outros setores econômicos e sociais para que a gente possa dar um passo além do que já foi dado agora com esse trabalho.
Rafael, a gente já está caminhando um pouquinho para o final, eu sei que não era talvez o foco do estudo, mas A gente sabe que essa degradação ambiental ela acaba trazendo também impactos econômicos, né? Do ponto de vista das atividades, do ponto de vista da população que às vezes vive nessas áreas. Eu gostaria de te ouvir um pouquinho sobre esse tema também. Quer dizer, dá para identificar eventuais impactos econômicos decorrentes dessa degradação ambiental?
É, exatamente. Nós não nos preocupamos em avaliar exatamente isso, mas, de fato, né, muitas atividades humanas no mar dependem, né, via serviços ecossistêmicos, de que a biodiversidade marinha esteja saudável e, enfim, e, digamos, persistindo ao longo dos tempos. E, por exemplo, no caso da região, né, do mar do Brasil, nós tivemos pelo menos dois eventos nos últimos anos que, né, que além dos impactos crônicos que a gente já vê, que também acabam por, enfim, degradar o ambiente, tivemos dois distúrbios, né, muito grandes, talvez três, porque também tivemos, enfim, aquecimentos climáticos aí nos últimos dois anos de forma bastante intensa, mas além disso, o problema do óleo, que, né, tivemos esse problema do vazamento do óleo, que, né, afetou várias áreas da região costeira do Nordeste, da costa Nordeste do Brasil, e também o rompimento da barragem de Fundão, que carregou sedimentos e poluentes para a região costeira aí da Bahia e do Espírito Santo, afetando algumas áreas, né, que são de grande relevância para a conservação. Então, é óbvio que esses, né, quando você sempre faz um planejamento de uma certa atividade, né, humana, seja a construção de uma barragem, ou enfim, ou algum licenciamento de alguma atividade, você não, né, em geral, nós não levamos em consideração outras atividades humanas que também dependem dos mesmos recursos, mas que, uma vez esses recursos sendo impactados, vão sofrer consequências, né, de ordem econômica também. Então, é uma conta que realmente é complexo, é difícil de fechar, digamos assim, são externalidades, né, do processo, mas que eu imagino que devem ser levadas em conta cada vez mais no futuro, nas avaliações estratégicas ambientais no futuro, para que a gente possa ter sempre um olhar mais abrangente, mesmo espacialmente falando também, não só entre atividades, mas também saber muito bem onde que, né, até onde vai a pegada ecológica de cada atividade, para que a gente não possa correr o risco desses impactos que a gente tem observado aí ao longo dos últimos anos. Então, acho que quanto mais a gente tiver esses planejamentos integrados cada vez mais, e que os outros setores, não só o de, né, de gestão da biodiversidade, mas que os outros setores também façam o mesmo, cada um, né, dentro da sua área de atuação, a gente vai ter cada vez mais planejamentos mais robustos, que vão dar sempre a gente mais, enfim, né, permite que a gente sempre alcance mais os objetivos de conservação e dos outros setores, né, e quem sabe aí possa compatibilizar todas as atividades.
Ok, Rafael. E ao nosso público ouvinte, onde que ele poderia encontrar esses mapas, essas informações a partir das quais conversamos?
Bom, o trabalho ele é open access, né? Ele é de acesso irrestrito. Não sei se vai ter se vai ter o link que trata do trabalho, mas, enfim, o trabalho então tem um link de acesso irrestrito. E dentro do trabalho também existe uma seção de acesso aos dados, que também foram tornados públicos, né, para livre acesso, obviamente, né, desde que sejam citadas as devidas fontes, mas no trabalho também tem um link de acesso às informações, o que eu acho que é uma coisa bastante interessante, porque para que trabalhos futuros não tenham que começar do zero, né, enfim, a gente já pode, enfim, dar esse passo adiante, não dar um passo atrás, juntando informações que já foram um trabalho, né, bastante árduo, já foi realizado.
Ok, Rafael, então vamos avisar a todos, já deixar bem claro que esse link, né, estará disponível na página da rádio, na página do Ambiente ao Meio na rádio. Portanto, aqueles que têm interesse em acessar o trabalho do Rafael ao Meio da Magris terá oportunidade de fazê-lo, ou por meio da internet, os meios tradicionais, ou mesmo por intermédio da página da rádio. Bom, hoje o programa teve o enorme prazer de conversar com o oceanógrafo e analista ambiental do ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Rafael Almeida Magris. O nosso assunto foi sobre área protegida da biodiversidade nas costas brasileira e também na atividade oceânica. Nós que estamos habituados a falar em áreas prioritárias normalmente na terra, né? Hoje falamos, então, de outras áreas, né? Na área marinha. E foi um banho aqui de informações importantes e muito bom mesmo. Rafael, temos que agradecer muito a sua disponibilidade, José Marcelino e eu, agradecer mais uma vez os trabalhos técnicos do Gabriel Soares, da assessoria das meninas, né, que a gente carinhosamente assim as trata, a Natália Stephanie e a Luísa Zenha, e agradecemos mais uma vez você. Muito obrigado e até uma próxima ocasião.
Muito obrigado.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.